Você está ouvindo Feijoada Completa.
Beleza, tá aí o Feijoada Completa no seu rádio. Lembrando que você pode participar do nosso programa. Pode. Pode mandar pra gente o seu e-mail no radio@câmara.leg.br. Pode falar com a gente. Pode mandar também um WhatsApp. 61999789080. Eu repito para você. 61999789080. E você está ouvindo Elton John com I'm Still Standing. Looking like a juicer. Elton John que foi destaque, foi um dos grandes destaques de 2019 por causa do filme, né, o filme Rocket Man, que conta a história dele, lançado no meio do ano passado, e que tá aí, né, um dos candidatos aí a alguma coisinha nossa. Pouca coisa, né? Infelizmente foram poucas indicações aí pra Rocket Man. Mas nós vamos falar do Oscar daqui a pouquinho, não se preocupe, porque tem muita coisa sobre o Oscar aqui no Feijoada Completa daqui a pouquinho com a Mariana Monteiro. Por enquanto, é hora da gente saber um pouquinho das notícias do Plenário da Câmara.
Por dentro do Plenário.
Declaro aberta a sessão.
E tá na ponta da linha com a gente a Keila Santana para falar das notícias do Plenário. Keila, boa tarde.
Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos.
Pois bem, Keila, vamos falar então a respeito... Deixa eu te falar, você está no Viva Voz, não, né?
Não, estou no estúdio aqui da TV.
Ah, tá. Porque está dando uma... Tá dando uma reverberação da minha voz aqui. Mas tudo bem. Bom, essa semana, uma semana de retomada dos trabalhos, né, da Câmara dos Deputados. Tivemos aí a abertura, a sessão solene de abertura com a mensagem presidencial, também a presença dos presidentes do Senado e também do Supremo Tribunal Federal. E depois atividades aí com a votação já do projeto do coronavírus, que era uma coisa de urgência para ser resolvida, né, Keila?
Exatamente, já começamos essa primeira semana de trabalhos aqui do ano legislativo com assuntos quentes na pauta, né, Edson? A abertura do ano legislativo, o presidente da República enviou a sua mensagem bem otimista aqui ao Congresso, né? Com alguns pedidos para que a Câmara e o Senado votem temas importantes este ano, mas principalmente ressaltando o ano de 2019, que segundo ele foi um ano vitorioso para o governo, para os brasileiros, que tiveram grandes avanços, principalmente na área econômica, ressaltando a aprovação da reforma da Previdência, uma aprovação recorde, em tempo recorde, da reforma da Previdência. E nessa mensagem presidencial, o presidente da República ressaltou também a queda da taxa básica de juros, que estão nos menores níveis históricos, a inflação sob controle, a alta da Bolsa de Valores também, e acredita que melhorou o ambiente de negócios aqui no Brasil com aquela aprovação da lei de desburocratização, né, a lei do livre empreendimento. Então, a mensagem do governo foi bem otimista. Pela base do governo aqui, ela foi recebida com esse mesmo entusiasmo otimista de que 2020 vai se repetir nesses bons frutos que eles acreditam que tiveram em 2019, mas a oposição ficou bem crítica ao governo, a essa mensagem presidencial e também as expectativas para o futuro aqui no Congresso Nacional. A grande expectativa é para que este ano se vote a reforma tributária, ainda nesse primeiro semestre, também com esse calendário apertado, já que no segundo semestre o foco pode estar um pouco voltado para as eleições municipais. Não são eleições gerais, mas vários parlamentares se candidatam nessas eleições municipais, né? Então, o Congresso dá um ritmo mais lento a partir do segundo semestre e há essa expectativa de que se votar a reforma tributária ainda neste primeiro semestre.
Pauta econômica que dominou, de um certo modo, essa solenidade, né? Tanto da parte do presidente da República, quer dizer, a mensagem que foi lida pelo ministro Onyx Lorenzoni, como a parte do próprio presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que falou, por exemplo, nas perspectivas para 2020, da aprovação da autonomia do Banco Central, também questões como enfim, né, a autonomia do Banco Central é uma das questões, e a própria reforma tributária, reforma administrativa, quer dizer, economia dominou essa pauta, né?
Exatamente, há uma expectativa também de privatização da Eletrobras. Exato. O governo tem essa meta também para 2020.
Pois é. Agora, Keila, então depois nós tivemos aí então essa agenda já com a urgência, com a necessidade aí de aprovar rapidamente o projeto de lei do enfrentamento da epidemia do coronavírus, né?
Exato. O governo enviou para cá uma proposta, né, com vários artigos, mas teve que ser costurado também um acordo aqui entre os líderes, tanto de governo quanto oposição, para que o projeto fosse, de fato, aprovado rapidamente. Numa sessão, a Câmara aprovou. No dia seguinte, o Senado também foi enviado a sanção do presidente da República para que já pudesse ser aplicado, as regras já pudessem ser aplicadas de imediato a esses brasileiros que estão retornando da China, devem chegar aqui na madrugada de domingo, né, lá na base aérea de Anápolis. Então, teve que ter um acordo entre governo e oposição sobre o texto desse projeto que dá as regras para se tratar os possíveis casos, as suspeitas de infecção por coronavírus, essa quarentena de 18 dias que esses brasileiros vão enfrentar para ficar sob observação. E a oposição conseguiu retirar alguns pontos do projeto, que era para ele acabou valendo só para o enfrentamento desse coronavírus, desse uhum. tipo de epidemia. Então, havia no projeto original que o governo enviou, ele era mais amplo, falava sobre todas as epidemias, né? Tentava atualizar a lei que trata sobre epidemias no Brasil, mas com alguns protestos da oposição, com alguns ajustes dos acordos, a relatora conseguiu um texto que valesse só para enfrentamento do coronavírus. E o governo envia, então, um novo projeto com cerca de 80 artigos, mais ou menos, para se tratar das epidemias como um todo aqui no Brasil.
É, a expectativa, o ministro Mandetta, que esteve, né, na Câmara essa semana, conversando com os parlamentares, expectativa de enviar aí nessa semana que vem um projeto que seja mais abrangente, né, Keila? Agora, Keila, como é que, enfim, né, depois disso aí, o que é que temos de perspectiva para a semana que vai se iniciar agora?
Ainda não está muito claro, Edson, porque a pauta está trancada por várias medidas provisórias, né? Algumas já perdem a validade no final da próxima semana uhum. e outras perto do carnaval. Esse mês de fevereiro tem uma lista de medidas provisórias com urgência que podem perder a validade se não forem votadas. Então, há uma luta aí entre governo e oposição sobre duas, principalmente, que são as mais que estão mais perto de perderem a validade, de perderem o prazo, se não forem votados, que é a MP 895, que trata sobre a carteira estudantil digital, uhum. e a 896, que trata sobre aquelas publicações oficiais do governo, para que o governo seja desobrigado de publicar em licitações, por exemplo, pedidos de licitações, em grandes jornais, em jornais de grande circulação, e possa fazer essa publicação apenas no Diário Oficial da União. Então, uhum. essas duas MPs ainda estão nas comissões especiais, estão com um andamento bem atrasado e pode ser que elas percam a validade, deixem de valer por falta de votação na Câmara e no Senado.
Muito bem, vamos então acompanhar, porque vai ser uma semana de embates aí sobre essas medidas provisórias, né? E a gente vai acompanhar certamente aqui, não só aqui na rádio, como também na agência e na TV, Câmara, tudo o que está acontecendo aí em relação a esses debates. Keila Santana trazendo as informações do plenário da Câmara para a gente aqui no Feijoada. Keila, muito obrigado, feliz 2020, viu?
Para nós,
né?
Bom ano.
Tem que dar feliz 2020.
Semana, né? Estamos aí no final de semana.
Pois é, um bom final de semana para nós, com certeza.
Obrigada,
bom descanso, até a segunda, Keila. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Na verdade, até sexta, né? Aqui eu não falo na segunda-feira. Segunda-feira eu falo com o Cláudio Ferreira, que já está aqui no estúdio para o nosso Corredor das Comissões.
No Corredor das Comissões.
Com você eu falo... Não, eu não falo segunda-feira, falo.
Você
não.
Fala todos os dias.
Fala todos os dias. Segunda-feira, pois é. Né? Porque o Cláudio Ferreira hoje estava com a gente fazendo painel eletrônico de manhã.
Estou aqui com o meu último compromisso antes das férias.
Ah, você vai entrar de ferro, rapaz, é verdade.
Hashtag partiu férias.
Hashtag partiu férias, olha só.
Que prestígio que você tem.
Eu sou incontável, sou privilegiado.
Pois é.
Claudinho, você foi acompanhar essa história aqui. Eu tenho acompanhado por conhecimento de causa e conheço bastante o pessoal, né, que trata aqui, especialmente aqui em Brasília, da ABDV, né, que é a Associação de... Brasiliense de Pessoas com Deficiência Visual, e é uma reivindicação do movimento de pessoas com deficiência de um modo geral à questão do 13º do BPC. Na verdade, foi enviado uma medida provisória sobre o 13º do Bolsa Família, né?
Isso.
E a ideia é que, se uma, que uma emenda, né? Que foi, é, há uma emenda do senador Randolfo Rodrigues lá, né, da, da Rede, para que o 13º seja também estendido ao BPC. Conta pra gente um pouco dessa história aí.
Pois é, só a gente lembrando que as comissões permanentes da Câmara não estão funcionando direito. A gente foi atrás da comissão mista, essa é uma comissão mista, né, formada por deputados e senadores, que está examinando essa medida provisória. E o que me chamou a atenção em primeiro lugar foi isso, quer dizer, o tema principal da MP é o 13º da Bolsa Família. Mas, na verdade, o que mobilizou a sociedade civil foi essa emenda falando do BPC. O BPC, que é o benefício da prestação continuada, que é pago tanto para idosos quanto para pessoas com deficiência que têm baixa renda. Uhum. Então, são pessoas carentes, né, financeiramente.
Sim, carentes mesmo. Economicamente. É um quarto do salário mínimo.
Exatamente.
A per capita é muito baixa.
Exatamente.
Mesmo,
e eu fiquei impressionado com a mobilização, Edson, porque foram 2 dias de tentativa de fazer a leitura do relatório do senador Randolfo Rodrigues, que é o relator dessa proposta lá na comissão mista, mas não houve quórum nenhum dos 2 dias. Não é? É interessante isso. Houve quórum de senadores, mas não houve quórum de deputados. E aí até o presidente da comissão, o deputado Camilo Capiberibe, falou que acha que isso é proposital, que é uma estratégia dos deputados da base do governo para não deixar que os trabalhos prossigam. Por quê? Porque o nó da questão é a origem dos recursos. Né? Aqui é sempre o que pega aqui, quase toda proposição nova aqui no Congresso, é de onde vai sair o dinheiro para aquela novidade. Né? Uhum. Tá bom, vamos dar o 13º para Bolsa Família. No caso do Bolsa Família, o 13º foi pago em dezembro pela primeira vez e a medida tornaria ele permanente.
Sim.
Né? Uhum. Não dependeria da vontade de cada presidente, seria uma coisa que seria uma política de Estado. E aí tem essa emenda para também estender isso para o BPC. O problema é isso, o que os governistas estão preocupados é isso, de onde vai sair esse dinheiro para pagar o 13º para esses beneficiários desses dois programas.
Essa MP foi editada em, acho que novembro, né?
Sim.
Outubro, novembro?
É. E aí foi pago em dezembro.
O Bolsa Família foi pago em dezembro.
Em dezembro. Não é? Então, assim, o que muitos familiares de deficientes, com pessoas deficientes lá também, das mais variadas deficiências,
sim,
né?
Sim.
E pessoas muito comprometidas, me chamou muita atenção isso, pessoas assim, em cadeiras de rodas, paralisadas, pessoas que têm muito comprometimento mesmo, mas que vieram até o Senado para poder fazer essa reivindicação, estar presente. A maioria das pessoas falando isso, que eles têm gastos que a gente nem imagina.
Uhum.
Né? Pessoas com alguns tipos de deficiência que requerem terapias caras, remédios caras,
equipamentos caros,
equipamento, toda uma sorte de adaptação que tem que ser feita em casa, não é? Para poder ter o mínimo de conforto, e que isso custa muito caro.
Deficiência é uma coisa cara. Só para dar uma ideia para o nosso ouvinte, né? Uma pessoa, você pode comprar qualquer smartphone que você quiser, você pode comprar o mais baratinho, né? Uma pessoa com deficiência que utiliza um leitor de tela, por exemplo, uma pessoa cega, né? Se ela comprar um celular que não tem um processador robusto, para rodar um leitor de tela que vai ser rodado ali, ele vai travar muito. Então, não adianta, seja Android, seja iOS, por exemplo, se a gente falando, né, dos principais tipos de smartphone que tem, a pessoa precisa de um celular mais robusto, precisa de um celular mais caro, porque, mas é porque, não é por causa de etiqueta, é porque realmente o celular mais caro geralmente é o que tem o melhor processador.
Sim.
E para utilizar o leitor de tela precisa.
Tem mais
então,
recursos,
assim,
né?
uma lupa eletrônica, uma cadeira de rodas, uma cadeira de melhor qualidade. Tudo isso custa muito dinheiro, gente.
Pois é, e eu entrevistei uma senhora que me deu uma outra perspectiva, que assim, a gente só pensa nas cidades grandes, né?
Uhum.
Mas essa senhora, ela é mãe de um adolescente de 16 anos, diagnosticado com autismo. Ela mora em Eldorado dos Carajás, no interior
Pará.
Do Pará.
Sim,
então ela falou o seguinte: tem algumas coisas que eu tenho que ir para Belém. Tem outras coisas que nem Belém tem. Então ela estava voltando, nessa semana que teve a reunião, ela estava voltando de Salvador, porque ela saiu lá do interior do Pará para ir para Salvador, para o Sara, para o Hospital Sara Kubitschek de Salvador, para fazer um procedimento lá com o filho. Então tudo isso custa dinheiro, passagem, hospedagem, uhum. Né, tudo que envolve um tratamento. Então o que eles alegam é isso, poxa, se já já está sendo discutido o 13º para o Bolsa Família, ela falou assim, pô, nós temos uma vulnerabilidade igual a essas pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família. Então a gente tem dinheiro, porque o BPC é isso, é para pessoas deficientes com vulnerabilidade social.
Exatamente.
Então não é para qualquer deficiente, não é para qualquer pessoa. Então não é um privilégio, é um suporte econômico para essas pessoas que já têm um gasto maior do que as pessoas que não têm deficiência. Né? Mas é isso, foram duas tentativas, na terça e na quarta-feira, não houve quórum. O presidente da comissão, o deputado Camilo Capiberibe, se prontificou até a procurar a equipe econômica do governo, o ministro Paulo Guedes, para poder explicar ou discutir com eles uma forma. O próprio relatório, o relator disse que tem sugestões alternativas de onde tirar esses recursos. Né? Impostos, tem a contribuição social do lucro líquido, com a reforma da Previdência houve uma mudança. Então eles têm previsão de onde tirar dinheiro. E o que eles reclamaram, tanto o relator quanto o presidente, é que os governistas não foram lá para discutir. Eles queriam que os deputados da base aliada e os senadores fossem lá para ver a discussão. Né? Porque eles acham muito ruim e para a sociedade civil ficou pior ainda. Essas pessoas familiares de deficientes ficaram muito revoltadas lá porque elas não tiveram a chance de dialogar.
Exatamente. Né? Foram sim. E como a votação, como o debate não aconteceu por falta de quórum, eles não tiveram oportunidade de se manifestar.
Porque é isso, porque regimentalmente ele não pôde nem, pela falta de quórum, não pôde nem começar a leitura do relatório. Né? Então, assim, ficou remarcada a reunião para terça-feira próxima, né, à tarde, lá no Senado, e enquanto isso, o presidente da comissão espera ter esse contato mais direto com a equipe econômica do governo para ver se tem algum tipo de alguma alternativa a isso. Ou se pelo menos os deputados da base aliada se dispõem a ir até lá para discutir isso.
Perfeito. Cláudio Ferreira, tratando aqui, portanto, da questão aí da manifestação de familiares de pessoas com deficiência e pessoas idosas sobre o 13º, sobre a possibilidade do 13º para o BPC, colocado aí numa emenda parlamentar do senador Randolfo Rodrigues. A gente agora aguardando, portanto, aí a discussão desse relatório e a votação dessa medida provisória, que trata originalmente do 13º do Bolsa Família, mas que aí tem essa emenda aí, os familiares dessas pessoas, que são pessoas muito carentes, realmente, reivindicando aí a possibilidade desse 13º para o BPC. Cláudio Ferreira, brigadíssimo mais uma vez pela presença. Boas férias, meu caro, divirta-se. Férias é a coisa mais linda do mundo.
Pois é.
Então, divirta-se, faça jus.
Vou voltar na quarta-feira de cinza renovado. Volta
na quarta-feira de cinzas renovado. Ótimo. Que boa data para voltar.
É, eu que não bebo. Eu que só danço, vou voltar realmente renovado.
Renovado. Bom demais. Não se destrói, pelo menos. Tá bom.
Um abraço.
Cláudio, te vejo, então, a todos. Te vejo, então, na quinta-feira no painel eletrônico.
Quinta-feira estamos no painel eletrônico.
Quinta-feira após carnaval.
Juntos. Isso.
Isso aí, então. Grande abraço. Tá aí, Cláudio Ferreira participando com a gente. Bom, agora chegou uma hora muito esperada pelos fãs, pelos cinéfilos do programa, porque está na hora de falar de cinema.
Olhares, o melhor do cinema, com Mariana Monteiro.
Salve, salve, Mariana Monteiro. Muito
Olá,
boa tarde.
Edson. Muito boa tarde. Boa tarde aos ouvintes.
Pois é, chegou. E olha que você já chegou assim, né? Nós começamos o Feijoada Completa de 2020 já com o Oscar na nossa porta.
Pois então, o Oscar eu acho que foi mais cedo esse ano,
Foi tudo mais cedo, né?
O Globo de Ouro foi vai ser mais cedo.
O Globo de Ouro foi no dia 5 de janeiro, né? Logo no primeiro domingo do ano.
É verdade.
E aí tivemos o Grammy agora no dia 26 de janeiro. Tivemos o SEG, acho que no dia 19.
Nossa, já tá com isso tudo decorado?
O SEG foi...
E teve o Producers Guild também, né? Que é um dos produtores.
Exato. Agora, o SEG eu achei muito estranho, aquele filme que ganhou o SEG. Você viu um filme chinês, né?
O filme que ganhou...
O melhor filme.
Melhor filme? Chinês ou um sul-coreano?
É sul-coreano aquele filme.
É Parasita?
Acho que é, não sei.
Nossa, Parasita é um filmaço.
É muito bom.
É maravilhoso.
Mas ele todo não é produção hollywoodiana, né?
Não, é feito em... É o seguinte, se for...
Inclusive, ele é falado em...
Ele é falado em sul-coreano.
Sul-coreano, né?
E ele é um filme feito lá. E é um filme que ganhou o Festival de Cannes. do ano passado, de 2019.
Uhum.
E é um filme. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco mais.
Uhum. Pois é, ganhou, né? Um prêmio do
E ele tá, tanto concorrendo a melhor filme como a melhor filme estrangeiro.
Uhum.
E acho que deve ganhar estrangeiro, não vai ganhar melhor filme.
É, também acho que.
Infelizmente.
Ah, porque você estava torcendo por ele?
Não, eu torço. Não é questão de torcer. É, torço, sim, pelo Coringa em primeiro lugar.
Ah, sim.
Do qual a gente já falou tanto o ano passado,
exatamente,
né?
Exatamente.
Uhum. É, mas eu acho que esse é tão bom quanto o Coringa. Eu poderia dizer que é tão bom quanto.
Uhum. Muito bem.
Assim, mas.
Eu vou dar uma chance. Enfim. Eu vou dar uma chance.
Não quero falar de filme ainda. Quero primeiro Quero primeiro começar falando sobre o Brasil no Oscar, né? A gente tem que falar do Brasil no Oscar, porque a gente já teve no Oscar com a Fernanda Montenegro concorrendo como melhor atriz em 1999. Já tivemos o Carlos Saldanha, que trabalha em Hollywood, foi indicado por O Touro Ferdinando, aquela animação. Mas nunca tínhamos concorrido em documentário. E esse ano a gente está concorrendo, né?
Uhum.
O filme Democracia em Vertigem, da cineasta Petra Costa, mostra os bastidores do processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. E está sendo alvo aí de críticas de pessoas como Pedro Bial, do próprio presidente Bolsonaro, que soltou nota dizendo que o filme passa uma imagem ruim do Brasil no exterior. É, terminou virando um imbróglio. Jornais, por outro lado, os jornais como The Guardian, em inglês, e o New York Times, estranhando a atitude do presidente em relação a uma cineasta brasileira. Enfim, o filme não chama o impeachment de golpe, né? Ele critica, sim, o PT, ele fala do Mensalão, mas pode-se dizer que ela conclui, né, que não havia razões para o impeachment, isso pode-se dizer. E o documentário, muitas vezes, toma partido. O documentário não é uma matéria jornalística. O diretor costuma escolher um tema porque ele se interessa por aquele tema, e normalmente ele já tem um viés que ele vai dar. Claro que ele vai ouvir os dois lados, mas ele tem um viés. É, tanto que o filme foi escolhido, né, por, enfim, por uma comissão de acadêmicos, né, que escolhe os filmes. E foi diminuindo, né? Eram não sei quantos documentários. Foi para uma lista de 20. Ela ficou nessa lista de 20 e poucos. E depois foi para a lista de 5.
Uhum.
Né? Enfim, eu não acredito que Democracia em Vertigem vá levar o Oscar, porque a maioria dos 7 mil acadêmicos não assiste a todos os filmes, vota sem ver todos, isso aí é uma coisa sabida. A Petra morou em Nova York, conhece bastante gente entre os cineastas, então fez uma campanha muito longa, passou o filme desde o Sundance do ano passado, ela estava passando o filme nos Estados Unidos e passou em várias instâncias, vários cinemas diferentes no país. Mas há dois favoritos a levar a estatueta que tem temas mais próximos à realidade americana.
Uhum.
For Summer é um doc fortíssimo e até muito mais pessoal que o da Petra, que mostra a guerra na Síria a partir da família da cineasta, que mora em Alepo, uma cidade que foi destruída pelos bombardeios, né? E Sama é a filha dela, então é realmente muito pessoal.
É, a própria Petra, né? Ela fez um outro documentário sobre o caso da irmã, né?
É, que nem foi, me fale. Helena.
É Helena, exatamente.
Minha amiga de infância. Você nem acredita. Foi minha amiga de infância da quarta série, a Helena.
Nossa, pois é. Enfim.
É um filme muito forte, né?
Exatamente. Exatamente tratando. Quer dizer, é uma questão pessoal também, né? Então.
Ela tem esse viés. Embora o outro, que é Homo e a Gaivota, não seja um filme tão pessoal assim quanto esses dois outros, né?
Uhum. Bom, mas aí continua.
O outro que tem chances é American Factory. Fábrica Americana, eu acho que ficou o nome em português, que você pode assistir na Netflix. E para qualquer pessoa que gosta um pouco de economia e história, é um filme muito bom.
Uhum.
Mostra uma fábrica chinesa que é construída em Ohio em 2008, o ano da crise econômica mundial, que terminou fechando fábricas de carros como a GM. É uma fábrica de vidros para carros, essa do filme. E a GM, que empregava milhares de americanos no estado vizinho de Michigan, né? Quer dizer, enfim, Michigan sofreu demais. E Ohio ali do lado sofreu demais também com essa crise, uhum, na questão das indústrias de carro, né?
Detroit virou uma cidade fantasma.
Virou,
na verdade,
exatamente. Né? Então eu assisti a esse filme, adorei. O choque cultural dos americanos e dos chineses já vale o filme.
Uhum.
Né? Enfim, vamos ver o que acontece, mas de qualquer jeito já vai ser ótimo assistir a nossa cineasta brasileira de 35 anos no tapete vermelho, né? Ela já avisou que vai vestir uma marca brasileira. E ontem ela postou uma foto vestindo um vestido branco, bem moderno, do Lino Vila Ventura. Que eu tenho certeza que também vai dar o que falar, porque é bem moderno, é bem diferente o vestido, né?
Uhum.
Aí vamos ver quem vai, ela vai levar também de par, né? Porque costuma ser uma pessoa, então pode ser a mãe dela, que é a Marília Andrade, que é produtora do filme, ou uma liderança indígena, ou uma liderança política, talvez, do Brasil, uhum, como ela levou... uma liderança indígena no almoço do Oscar, né?
Perfeito.
Bom, vamos falar um pouco das categorias mais importantes, né? Que todo mundo presta atenção. Uma das que vai ser muito legal esse ano é a de melhor ator.
Eu achei tanto a de ator quanto a de ator. A de ator coadjuvante está sensacional.
Exatamente, exatamente.
Sensacional.
É, a de ator tem o Antônio Bandeiras no filme do Almodóvar, Dor e Glória. O Jonathan Pryce como Papa Francisco em Dois Papas. Os três que, para mim, se sobressaíram. O Adam Driver, muito bem na História de um Casamento. O Leonardo DiCaprio, fenomenal, em Era Uma Vez em Hollywood. E o Joaquin Phoenix como Coringa, que é o Franco favorito, né?
É.
Tá. E como o próprio Joaquin já disse nas premiações que antecederam ao Oscar, né? Em que ele levou todos os prêmios desse ano. Globo de Ouro, Sindicato dos Atores. É um prêmio para ser dividido com todos os colegas, uhum, né? Uhum. Mas viver um Coringa tão...
Eu vi o discurso dele no prêmio do SEG. Eu tava em Nova York
pois
ainda.
É. Você tava em Nova York.
Tava. Legal. Tava lá. Eu vi o prêmio do SEG pela TV americana. E tava, eu vi o discurso dele exatamente, ele enfatizando demais essa questão de equipe,
exatamente,
equipe, equipe, né? Nossa, muito.
Não, e também dos colegas,
uhum, dos
que
colegas
concorrem. Não sei se foi no SEG. Eu assisti o SEG e o Globo de Ouro, então eu não sei em qual dos dois que ele ficou
dos outros concorrentes. Sim, sim, sim.
Né?
É. Ele falou uma característica de cada um deles. Foi muito
exatamente
legal.
Exatamente. Num dos dois prêmios eu realmente não me lembro.
É isso.
Então, levar um personagem de HQ para a vida real com a qualidade que ele fez, né, o Oscar já é dele. Esse está bem facinho de apostar, né, Edson? Vou voltar rapidinho. Vamos falar de ator coadjuvante. Como você disse, nesse caso...
Só figurão, né?
Os atores que estão concorrendo, além de serem bons, são veteranos, são astros,
são veteranos,
né? Tom Hanks, que já ganhou 2 Oscars, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci, e aí, quem é o favorito? O mais jovem, o Brad Pitt, né?
Uhum.
Que já levou todas as premiações anteriores também, tudo indica que vai ser ele. Então, ele faz aquela interpretação leve, engraçada, do dublê de Era Uma Vez em Hollywood, né? O filme, uhum, do Tarantino. Esse aí também tá mais ou menos fácil, mas o Oscar, pelo número de pessoas que votam, né, mais de 7 mil pessoas, pode surpreender.
Pode surpreender.
Nunca se sabe.
Como a gente nunca pode cravar, né?
Não dá pra cravar a total, mas eu vou apostar. Já que eu tô fazendo aposta, eu vou apostar no Brad, sim.
Brad,
pela
Brad
lógica.
E no Joaquin Phoenix.
Sim, por
então,
enquanto,
vamos
sim.
Vamos para as atrizes.
Bom, melhor atriz, quem vai ganhar é a Renée Zellweger. Aqui eu vou ser logo direta, né? Porque é...
Mas só lista as concorrentes aí pro ouvinte, né?
Vamos listar, claro. Uhum. Assim como o Joaquin e o Brad, ela levou todos os prêmios da temporada até agora. O SEG e o Globo de Ouro.
Uhum.
Ela mudou o rosto e o cabelo para ficar parecida com a Judy Garland, né? Que é ninguém menos do que a atriz que na infância interpretou a lendária Dorothy, né?
O
do
Mágico
de Oz.
Oz.
A minha preferência seria pela Charlize Theron, que modificou ainda mais o rosto, colocou próteses, ela tá realmente irreconhecível. Se eu visse assim, eu não ia ver que era ela.
Uhum.
Ela parece muito mais com a personagem que ela tá fazendo, que é aquela... É uma apresentadora mais famosa da Fox News na época, e que denunciou o criador do canal por assédio sexual em Um Escândalo, né?
Uhum.
Teve muita gente que adorou a Scarlett Johansson, você pediu para eu listar, tô listando aos poucos aqui, a Scarlett Johansson por História de um Casamento.
Sim,
dizem
que
ela
tá
concorre
bem,
nesse ano a atriz por esse papel e a atriz coadjuvante por Jojo Rabbit, né? E vai perder os dois, inclusive, coitada. Eu acho, né, que vai perder os dois, vamos ver. E eu também adoro a interpretação da Saoirse Ronan em Adoráveis Mulheres, né? Ela tá muito bem, ela é muito boa, né? Ela ainda vai levar um Oscar, ela é jovem, a gente sempre fala isso, mas enfim, ela faz muitos filmes bons um atrás do outro. Né? E a Renée eu acho que vai pela interpretação, porque o papel, pela interpretação dela e também porque o papel é o de uma atriz querida de Hollywood, né? Atriz coadjuvante, você tem algum palpite? Quer que eu liste?
Não, pode listar.
Tem a Kathy Bates, por o caso, Bates, né? O caso Richard Jewell, que é um drama de tribunal. Tem a Scarlett por Jojo Rabbit. Tem a Florence Pugh por Adoráveis Mulheres. Ela tá muito bem também, gostei bastante. A Margot Robbie por O Escândalo, que eu também gostei bastante. Mas esse é muito fácil também. Eu acho muito difícil não dar a Laura Dern, né, que faz a advogada de Histórias de um Casamento, porque ela também ganhou todos os prêmios. Né? E eu tenho a impressão de que esse Oscar, para ela, vai meio que pelo conjunto da obra recente da Laura Dern. Porque ela foi uma atriz que fez sucesso no começo da carreira e passou um tempão fazendo personagens coadjuvantes, assim, personagens realmente muito coadjuvantes, né? E ela teve um renascimento que ela deve a duas pessoas, a Nicole Kidman e a Reese Witherspoon, que, além do próprio talento, claro, mas elas levaram ela para fazer Big Little Lies, a série da HBO, e chamaram ela para fazer uma personagem feminina de destaque, assim como os delas duas, que também atuam, né? Então ela tá fantástica, ali sim ela tá fantástica, ela faz uma advogada também, né? Como no filme da História de um Casamento. E ela já levou pelo História de um Casamento o Globo de Ouro e o SEG. Eu sou até suspeita, porque eu amo o trabalho dela, desde a personagem de Coração Selvagem do David Lynch, lá se vão uns 30 anos. E é nessa categoria que a Scarlett Johansson deve perder de novo pelo Jojo Rabbit, acredito eu. Bom, não dá pra falar de tudo, né?
Vai, resta, aí, então vamos aos diretores e o filme.
Não, não ia nem falar de diretor, porque eu fiquei com medo de passar do tempo. Diretor costuma dar, eu não tô com todos os nomes aqui, né? Costuma dar normalmente o diretor do filme que ganha filme. E realmente...
Olha que eu já vi exceções, hein?
Tem exceções.
Exceções interessantíssimas.
Mas costuma dar. E nesse caso, eu acho que vai dar, porque o diretor do filme que vai ganhar melhor filme fez um trabalho inacreditável, realmente. Né? Nessa categoria, que é a principal de filme, eu diria que nesse ano o Oscar não tá bom pra mim, assim. Não tá bom pra mim porque... É muito difícil que em 1917 não ganhe. Porque
mesmo?
O Oscar... É bem difícil. Porque o Oscar premia sempre, e sempre premiou produção. Tanto que quem vai buscar a estatueta é o produtor, não é o diretor. Você
sim,
já notou
sim,
isso?
Sim, são os produtores.
Tem primeiro o prêmio de diretor, né? tem o prêmio de roteirista.
Mas o prêmio de melhor filme quem busca são os produtores.
Mas o prêmio de filme quem busca é o produtor.
Exatamente.
Então, 1917 é um filme cujo roteiro é muito simples, a história é bastante previsível, mas a produção é impressionante. Impressionante. O diretor, que é o Sam Mendes, que ganhou o Oscar. Claro que ele pode perder, sim, como diretor, mas eu acho que não vai. Ele ganhou o Oscar de 2000 por Beleza Americana, né? Fez um filme, lembra, de Beleza Americana?
Sim, sim.
Inesquecível, né? Com o nosso querido Kevin Spacey, que não está mais em Hollywood.
Exatamente.
Por outros problemas, né? Fez um filme daqueles que parecem ter um plano só, o Sam Mendes, em 2000, voltando a 1917. Ou seja, parece não ter cortes, como aquele velho filme do Hitchcock, né? Que ele usa a história dos ternos dos atores.
Exato.
Exatamente, Rope, né? Festim diabólico. Que ele usa os ternos pretos dos atores quando acaba o rolo.
Exatamente.
Pra poder parecer que não tem corte.
Que não tem corte,
E aqui ele usa, claro que hoje em dia, né, o filme do Hitchcock é muito antigo. Aqui ele usa. Outros tipos de coisa que fazem a gente não perceber a hora que ele muda que acabou o rolo da câmera, digamos assim.
Uhum.
Então a câmera, que parece ser uma só o tempo todo, mas não é, segue os personagens principais o tempo todo, dois soldados ingleses da Primeira Guerra Mundial, que têm uma missão quase impossível. Para que o filme ficasse bem pessoal, com o espectador se sentindo na pele dos personagens, foram criados sets de filmagens grandes e seguidos, um depois do outro. É, assim, você fica pensando como? Quando você já vai ver o filme tendo isso em mente, que ele tentou fazer um filme com um plano só, sem parar as filmagens, digamos assim, você fica pensando, mas como ele conseguiu construir todos esses sets um depois do outro? Como é que teve espaço para isso?
Uhum.
Uma questão espacial mesmo.
É incrível.
Né? E as sequências dentro das trincheiras são impressionantes, as trincheiras são grandes, tem muitos soldados ali, né, que são os figurantes. O filme é muito realista. Então foram necessários 6 meses de ensaios com atores, sem atores, para tudo ficar bem engendrado antes de começarem as filmagens.
É, incrivelmente.
Né? É. O que já levou... E esse filme já levou o Globo de Ouro, de drama, e o Producers Guild, que é o sindicato dos produtores. Né?
Uhum.
Esse é o prêmio que mais indica quem vai ganhar o Oscar de filme.
Uhum.
Porque quem vota ali é quem vota. Todo mundo que vota ali também vota no Oscar.
Muito, né? Bem.
Eu ia só dizer que, enfim, não é. Só para completar a ideia de por que não é o meu Oscar, né? Coringa, eu tava torcendo por Coringa, o outro que eu torço era Parasita, que é um filme que eu tenho certeza que vai ganhar...
Melhor estrangeiro,
ou pelo menos é o preferido. É um filme maravilhoso, também sobre a sociedade moderna adoecida, assim como Coringa. Ganhou a Palma de Ouro em Cannes e até levou melhor elenco. Ah, eu já falei no começo com você isso, né? E assim como Roma, no ano passado, que foi indicado para filme e para filme estrangeiro, levou só filme estrangeiro.
Exatamente.
Parasita é falado na língua deles, né?
É.
É isso aí.
Tudo bem, ganhou melhor. E no sindicato não é melhor filme, é melhor elenco, né? Eles dão prêmio
para
porque
o sindicato dos atores, ele dá prêmio para os atores.
Para os atores, então aí
ele
no
não
caso...
dá. Ah, isso, agora que eu entendi por que você falou que o SEG deu o prêmio de melhor filme.
Não é melhor filme, é melhor elenco.
Ah, então agora eu entendi. É realmente, o Parasita ganhou melhor elenco.
Melhor elenco, é.
E foi uma surpresa quando eles ganharam o melhor elenco, porque, assim, estavam esperando que os filmes americanos ganhassem, e aí de repente levanta aquele monte de sul-coreano, porque eles estavam todos presentes lá. Agora eu estou me lembrando.
Uhum.
E é isso aí, ganhou o melhor elenco.
Exatamente, foi o último prêmio da noite.
É.
Muito bem, Mariana. Então, vamos fazer uma avaliação aí, depois, né, do que vai ser.
Isso, vamos fazer o balanço semana que vem.
Do Oscar 2020.
E vamos torcer aí pelo Brasil também no Oscar, né?
Isso aí, muito bem. Então aí as apostas de Mariana Monteiro para o Oscar 2020. Você cobra dela na próxima semana. Então mande para mim seu WhatsApp aqui no 61999789080. Se ela não acertar, a gente faz um
puxão de orelha.
Dá um puxão de orelha. Faz assim, baixa o salário dela.
pode baixar. Esse ano tá muito fácil de fazer aposta.
Bom, já que nós estamos falando de filmes do ano passado, né? Vamos voltar a recordar Elton John e fechar esse bloco ouvindo Goodbye, Yellow Brick Road, uma das mais lindas canções de mestre
Elton John.
Elton John
concorre também esse ano, hein?
É, pois é, legal demais, é isso aí.
When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone. I should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up for you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be singing the blues. Back.
What do you think you do then? I bet they shoot down the plane. It'll take you a couple of vodka and tonics to set you on your feet again. Maybe you'll get a replacement. There's plenty like me to be found. Mongrels who ain't got a penny, sniffing for tips.
Eu sou de Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Elton John que foi destaque no ano passado por causa do filme Rocket Man, né? Um filme que contou a história da vida dele. Breve intervalo no Feijoada e a gente volta já já.
Feijoada completa.